Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, o nosso podcast de quarta-feira, é isso mesmo. Toda quarta-feira nós estamos aqui juntos e a gente tem um podcast temático. A gente pega algum tema para a gente meditar juntos aqui. Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, segunda-feira a gente tem podcast com um convidado e tem muita coisa legal lá. Como eu tenho sido abençoado por essa mesa de comunhão. Mas de quarta-feira a gente senta juntos aqui para meditar sobre o tema e sempre com um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Na verdade, essa é a missão do Jesus Coffee, né? Formar Cristo na nossa geração. E a gente usa todas as ferramentas que tem disponível aí. Então, por que que a gente distribui livros para formar Cristo na nossa geração? Por que que a gente faz uma conferência e é para formar Cristo na nossa geração? Por que que a gente tem um curso, ou por que que a gente faz um podcast, ou por que que a gente tem um canal no YouTube e uma página no Instagram e tá lá no TikTok e no Twitter? Para formar Cristo na nossa geração. Então, esse é o quadro Copie Jesus. E o objetivo de hoje é deixar você mais parecido com Cristo. E hoje, eu queria falar com você sobre a sua verdadeira identidade. É isso mesmo, sobre a sua verdadeira identidade. E eu tenho meditado muito sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai mexer com você, tenho certeza que vai te provocar a uma reflexão. E eu quero que você pense sobre algumas coisas junto comigo. Você topa? Vambora então pro podcast de hoje. É isso aí, estamos começando mais um Copiando Jesus e eu queria falar sobre essa parada de identidade. Eu tenho meditado sobre isso. Na verdade, eu fiz uma viagem para a Indonésia, foi muito legal, foi muito legal. Eu fui para um evento missionário lá, a IMB, né? IMB, International Mission Board, que é uma das maiores organizações missionárias do mundo. Eles pegaram líderes das suas bases missionárias de todo, de vários lugares do mundo, e levaram para a Indonésia e me convidaram também para ir lá e participar. E cara, como eu fui abençoado naqueles dias ali. Então tinha mais de 70 nações ali naquele lugar. E eu lembro, por exemplo, um dia, em um dos momentos, a gente estava intercedendo pelo Sul, pela Ásia Central. Então haviam irmãos lá no palco da Ásia Central, tipo Uzbequistão, Cazaquistão, e eles estavam falando sobre motivos de oração e eles falaram: ora em grupo. Então eu estava ao lado de um polonês e do lado de um chinês. Então eu e esse pastor chinês, esse pastor polonês, começamos a orar em relação à Ásia Central. Então assim, um dia eu estava almoçando e eu estava com um pastor do Quênia de um lado e um pastor que estava na Escócia, né, que é escocês, do outro, e a gente conversando sobre igreja, sobre liderança e o que está acontecendo no mundo inteiro. E foi assim, surreal ver que Deus está agindo em todo o mundo, em todo o planeta. Como eu fui abençoado por aquele tempo. Até agradeço demais a IMB por ter patrocinado a nossa ida para lá e ter investido na nossa vida, porque fui profundamente marcado. E lá eu fiquei com um amigo chamado Alê. O Alê é um brasileiro que está em Londres, servindo em Londres, em breve vai para Portugal. E ele me falou de um livro. Eu comecei a ler esse livro, Living Fearless, Vivendo Destemidamente. O livro não tem ainda em português. E é um livro sobre ter a coragem de viver a sua verdadeira identidade em Cristo. E olha esse texto aqui. E o Senhor começou a me trazer texto em mente. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. E no verso de número 1. Efésios 2, o verso de número 1. É um texto muito conhecido. Na verdade, para mim, é um dos textos mais maravilhosos, assim. Porque ele expressa pra gente, ele fala pra gente do Evangelho. Então, Efésios 2, o verso de número 1, diz assim, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Então, olha só o que ele vai falando. Antes, a gente vivia baseado nas nossas transgressões e pecados. Nós éramos escravos do pecado. Então, muitas vezes, a gente até baseava a nossa identidade a partir do pecado. Quando eu falava, quem é você? Você poderia falar, eu sou esse pecado que eu cometo, essa transgressão que eu cometo. E aí ele diz assim, ó, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Outra coisa que nos definia era a presente ordem deste mundo. É a sociedade que a gente vive. Eu sou, e aí eu podia responder baseado na cultura que eu estou inserido. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, outra influência maligna sobre a minha identidade, ou essa falsa identidade, é o diabo, o mundo espiritual. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, a gente vai ler o seguinte, e para mim o verso 4, assim, é maravilhoso. Essa palavrinha aqui, né? Todavia. Em outras versões está, mas Deus. Ah, gente, esse é o evangelho. Nós éramos merecedores da ira divina. Ou, em outras palavras, eu e você merecíamos ir pro inferno eternamente. E aí o verso 4. Mas Deus. A lógica do texto era, então Deus enviou todos para o inferno, porque se rebelaram contra ele, pecaram, vivem como se ele não existissem, vivem pelo pecado, são escravos do pecado, vivem o que tem de sugestão maligna na sua cabeça. Então, o verso, o óbvio seria, então Deus derramou a ira sobre eles. Mas o verso 4 diz, mas Deus, diante de todo esse cenário, mas Deus, olha isso, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos em transgressões, mortos em transgressões. Não é mais Deus, quando alguns se ajeitaram, decidiu salvá-los. Mais Deus respondeu às boas obras que eu fiz, e mais Deus achou uns bonzinhos ali no meio. Não, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Eu quero que você guarde uma palavrinha que está aqui. Deu-nos vida com Cristo. Em outras versões diz, juntamente com Cristo. Quando estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Quem é grato pela graça? Você pode comentar aqui, eu sou grato pela graça. Eu sou grato pela graça. Pela graça vocês são salvos. Significa, a gente não merecia e ele veio até nós e nos salvou. Deus, ó, verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Guarda essa expressão. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Para que ninguém aqui pode bater no peito e falar, eu sou top porque eu sou salvo, eu sou melhor que o outro porque eu sou salvo, eu sou melhor, sabe essa galerinha aí que foi no show da Madonna, eu sou melhor que eles, sabe aquela galera ali que fez isso e aquilo, eu sou melhor que eles. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Por quê? Porque a gente foi salvo pela graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e ele nos achou, ele nos amou primeiro e ele decidiu pegar esse morto e derramar do seu espírito e nos ressuscitar com Cristo Jesus. E mais, nos fazer assentar nas regiões celestiais com ele. Pela graça vocês são salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos, olha agora, olha isso aqui, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para. Vou até parar. Deixa eu te dar uma dica. Posso dar uma dica para estudar a Bíblia? Toda vez que você vê um para, pare. Toda vez que você vê um para, pare. Por quê? Ele está dizendo, ok, vocês foram salvos. Ele está falando como que a gente foi salvo. E eu quero que você guarde isso, como que a gente foi salvo. Sabe como? Nós nos tornamos um com Cristo. Então, como é que é o processo da salvação? Nós nos tornamos um com Cristo. É por isso que lá na igreja, todo mês, aqui na Família Desescope, toda semana, a gente senta à mesa e a gente ceia. E o que é esse sacramento, né? Esse momento sagrado da ceia? Eu pego o pão, que é o corpo de Cristo. Eu pego o suco da uva, que é o sangue de Jesus. E é maravilhoso que é um alimento. E por que é um alimento? Porque eu vou comer. E agora, aquilo faz parte de mim. Agora, Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, eu e ele somos um. Dá para separar o pão e o Douglas e o pão? Não, agora nós somos um. Porque esse é o processo de salvação. Cristo em nós, Cristo habitando em nós. Nós nascemos de novo. Já não sou mais eu quem vivo. Agora Cristo vive em mim. No batismo, eu morri para mim mesmo, para esse mundo, para minha carne, e ressuscitei com Cristo Jesus. Agora Cristo vive em mim. A ponto de Paulo dizer, você agora é parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então ele está dizendo, ele te salvou. E esse processo de você estar em Cristo foi pela graça, pela misericórdia de Deus, não por obras nossas. Então ninguém pode se gloriar nisso e tal. Só que ele termina dizendo, tudo isso para. Tudo isso tem um objetivo. Tudo isso tem um resultado esperado. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então eu quero que você guarde isso. Você foi salvo para fazer, em outras versões diz, para andarmos em boas obras que foi preparada por Deus para nós de antemão. O que, que eu quero dizer com isso? Deus te salvou, Deus te lavou, Deus te adotou, Deus te fez um com Ele. Para quê? Para você andar nas boas obras que ele tem preparado para você antes de ter te salvado. Ei, a Bíblia diz que tem um livro, Salmo vai dizer que há um livro escrito sobre todos os seus dias. Há boas obras preparadas para você andar nela. Por que você está falando tudo isso, Douglas? Porque eu quero dizer para você que agora que você nasceu de novo, você está em Cristo, ele te deu ou ele te revela a sua verdadeira identidade. E você precisa saber quem você é, para você poder andar naquilo que Deus tem para você. Você sabe quem você é? Ah, meu amado, se eu fizesse essa pergunta tão simples, quem é você? E você tivesse que responder sem o seu nome, o que, que você responderia para mim? Coloca nos comentários aqui, ó, quem é você? Sem usar seu nome. Né, o seu nome até já vai estar, né, na sua conta. Mas coloca aqui, quem é você? Eu vou deixar você escrever aqui nos comentários. Quem é você? Se você quiser, pode até pausar o vídeo e escrever aí. Quem é você? Quem é você? E aí, depois de você escrever, eu quero que você dê uma olhada na resposta das pessoas, tá? Você vai escrever a sua, mas também olha aí o que as pessoas escreveram. Quem é essa pessoa aí, ó? Pode olhar. Beleza? Já escreveu? Então, já leu das pessoas? Eu não sei, porque eu tô gravando agora. Mas eu já vou chutar o que mais apareceu. Filho de Deus. Filha de Deus. Amado. Amada. Escolhido. Escolhida. É o que mais apareceu. E essas respostas estão certas, certíssimas. Mas essa é a resposta geral. É como se eu perguntasse, quem é você, Douglas? Ser humano. Sim. Nós todos aqui somos seres humanos, ok? Mas a grande revelação da palavra de Deus, a grande diferença dos discípulos de Jesus, daqueles que creem na revelação desse livro, é que nós cremos em um Deus trino. O que isso significa? Que nós cremos um Deus que é um Deus Pai, que é um Deus Filho, Deus Espírito. Então, essa questão do Deus Pai, ela é única. Nenhuma outra religião crê no Deus Pai. Tanto que quando você lê em João sobre o anticristo, ele nega o filho. Por quê? Porque ele nega o pai. O anticristo não é ateu. Ele é ateu de pai. Ele não é ateu de Deus. Ele é ateu de pai. Deus Pai. E o que significa que Deus é pai? Significa que Deus não é uma fábrica que cria um monte de peça igual. Ele é um pai que tem um monte de filho únicos, sonhados, desenhados, pensados, criados para um propósito. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Por isso, tem resposta a mais aí que você precisa dar. Ok, você é filho de Deus, você é filha de Deus, mas você foi criado para boas obras. Quais são essas boas obras que o Pai te criou para andar nelas? Que o Pai já tinha de antemão para você. Você sabe? Gente, grande parte da crise que nós estamos vivendo e até nas nossas emoções hoje em dia é por não ter clareza do nosso propósito, da nossa missão. Quem é você? Vou te dar um exemplo de Davi. Quem era Davi? Oh, um filho de Deus. Sim. Mas quem era Davi? Guerreiro. Pastor. Rei. Poeta. Olha isso. Guerreiro, pastor, rei, poeta. Então Davi, enquanto estava andando nisso, ele estava andando de glória em glória com o Senhor. É o momento que ele pisa fora da sua identidade que ele vai e faz o que aconteceu lá do adultério e do assassinato. Tanto que quando o profeta vem confrontar ele, um exemplo do que o profeta dá? Da identidade dele. Ele dá um exemplo, não de adultério, um exemplo de pastor. Para ver se Davi cai em si. Ei, lembra de quem você é. Quem você é? Quem é você, meu amado? Quem é você, minha amada, que tá aqui comigo? Quem é? Qual é a sua identidade? Mas assim, se eu perguntasse para você, se a gente estivesse aqui na mesma sala, eu perguntasse quem é você, e você falasse para mim algumas características suas, a próxima pergunta que eu faria, sabe qual é? Quem te falou? Quem te falou que você é isso? Quem te falou que você é isso? E a minha pergunta é, foi Deus que te falou que você é isso? Foi o teu Criador que te falou que você é isso, que há 20 anos, 30 anos, você acha que você é? Quem é você? Qual é a sua verdadeira identidade? E aí, eu quero te dizer hoje que a sua verdadeira identidade é aquilo que de antemão o Senhor preparou para você. A sua verdadeira identidade é aquilo que Deus tem para você, que o seu Pai tem para você. Então, eu queria te fazer um desafio. E é um desafio gigantesco, gente. E tem que ter muita coragem de aceitar esse desafio. Que é perguntar para Deus. Quem sou eu? Você tem coragem? De ir para um lugar secreto, num lugar em silêncio. E fazer essa simples e complexa e profunda pergunta. Pai, o Senhor pode usar o teu Espírito Santo para falar. Quem sou eu? E aí eu ouvi a resposta. Ele fala para você, eu te criei para curar pessoas. Eu te criei para escrever. Eu te criei como uma profeta. Eu te criei como um professor para ensinar pessoas. Eu te criei para inspirar pessoas. Eu te criei para pregar o evangelho. Eu te criei. E você vai ouvir várias coisas. E talvez, na hora, a sua carne, as suas emoções, seus pensamentos, não, imagina, isso é grande demais, e pelo contrário, eu sou horrível nisso. Posso te falar uma parada? Sabe para o que você foi criado? Geralmente, a sua verdadeira identidade tá naquilo que você foi mais atacado na sua vida. Por quê? Porque o que o diabo quer é que você creia na mentira de uma falsa identidade. O que o diabo mais quer é que você não ande na sua verdadeira identidade. O que o diabo mais quer é isso. Então, geralmente, ele vai encontrar na sua infância, na sua adolescência, um jeito de começar a achar um monte de boca e situações para que você não viva a sua verdadeira identidade. Então, geralmente, você pensa o contrário sobre você do que Deus pensa de você. Por exemplo, vou te dar dois exemplos. Você pode dar o exemplo de Jacó. É isso. Jacó, ele nasceu e ele recebe esse nome. Né? Algumas falam que é um enganador, usurpador, mas de fato é um nome dado pela família dele. Mas esse é o nome que o céu tem para ele? Então um dia, num encontro com Deus, Deus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Ele fala Jacó. Ele já viveu uma falsa identidade, falando que era Esaú, mas agora ele tá falando do que nome que deram para ele aí. Ele fala, eu confesso, o nome que me deram é esse, Jacó. E aí Deus fala com ele. E sabe, naquela situação, não é que Deus estava mudando o nome dele. Deus estava revelando o verdadeiro nome dele. Deus não falou, você não vai me chamar Jacó agora, porque eu não gosto mais de Jacó. Ele está dizendo, deixa eu te falar como o céu te chama. Deixa eu te falar como que a gente, quando a gente daqui de cima olha para você, deixa eu te falar desde o ventre da sua mãe, porque há uma promessa sobre Jacó desde o ventre da mãe dele, que ele seria aquele que ia carregar o DNA da nação. Então, deixa eu te falar como a gente te vê. A gente aqui, quando a gente conversa, não te chama de Jacó, a gente chama de Israel, príncipe do Senhor. Qual que é o seu nome? Quem é você, meu amado? Quem é você, minha amada? E aí, naquilo que ele foi chamado, é onde ele é mais atacado. Agora, deixa eu dar um outro exemplo. Um dia Jesus foi pregar numa cidade e tá lotado. Todo mundo seguindo ele, vindo atrás dele. E de repente, ele olha para cima em uma árvore e tem um homem lá. E esse homem tá em cima da árvore, porque ele é tão baixinho que ele não consegue ver Jesus. Então ele sobe na árvore para tentar ver Jesus ali. E o nome desse homem era Zaqueu. E ele entra na casa de Zaqueu. E eu não sei o que ele conversou com Zaqueu, mas o que a gente sabe é que Zaqueu se converteu. A gente sabe que as escamas caíram dos olhos de Zaqueu. É que a gente sabe que ele entregou a vida ao Senhor Jesus. E ele recebe o Senhor Jesus na vida dele. E ali a identidade dele é restaurada. E aí quem era esse homem? Esse homem era um homem com um dom de Deus para produzir riquezas e para ajudar muitas pessoas com essas riquezas. Aonde que o diabo ataca ele? O diabo faz dele um ladrão, alguém que usava da sua posição para arrancar mais ainda das pessoas, com um egoísmo. Então ele é tocado exatamente naquilo que era a vocação dele. E aí quando ele encontra Jesus, ele fala: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você está entendendo que talvez ele ouviu de Jesus: você é um homem generoso. E ele fala: mas a minha vida inteira foi tirar das pessoas. É, mentira para você. Eu vim revelar sua verdadeira identidade. Deixa eu te perguntar: onde é que tocaram em você? Onde é que tentaram? Pessoas que foram chamadas para proclamar a verdade, o evangelho, foram as que mais ouviram cala a boca na infância. Cala a boca. Ninguém gosta de você falando. Por quê? Porque ele não pode tirar o plano de Deus que Deus desenhou da sua vida. Mas ele pode, o inimigo da nossa alma, mentir para você. E você pode acreditar nessa mentira a vida inteira. Você teria coragem de perguntar para o Senhor: Deus, quem sou eu? Eu e você fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós fomos chamados para viver para a glória. Deus deseja filhos que vão espalhar a glória dele por toda a terra. E aí você pensa: o que é esse negócio de glória? Deixa eu te dar uma tradução para glória. Uma vez eu aprendi com a Val lendo, ela compartilhou comigo, que glória, uma palavra boa para glória é reputação. Reputação. Então, o que é viver para a glória de Deus? É viver para a reputação de Deus. Essa vez que eu estava viajando, né? Estava eu e a Val viajando. Então, as crianças ficaram, né? E eles nos ligaram e falaram: posso ir na casa do fulano? E eu e a Val ali pensando: e agora? A gente manda eles na casa do fulano? Por quê? Porque os filhos revelam a reputação dos pais. Os filhos são a glória do pai. Se eles forem extremamente educados, eles revelam o pai. Se eles forem muito mal educados, eles revelam o pai. Esse é o nosso papel aqui: viver para a glória de Deus. Então, se Deus quer que você viva em plenitude aquilo que ele criou você para viver, Deus quer que você... Deus não tem problema com seu crescimento, seu desenvolvimento. Para de uma falsa modéstia, para com essa falsa humildade. Deus quer que você cresça, se desenvolva. Eu não estou dizendo sobre arrogância, não. É sobre saber quem é você, para que você possa se desenvolver, crescer e viver para a glória de Deus, para a reputação do seu pai. A alegria de um pai é ver um filho, uma filha, se desenvolvendo, se desabrochando e crescendo muito. Essa é a glória de um pai. E é isso que ele tem para você. Gente, hoje eu observo que a maior parte dos problemas que eu vejo em liderança na igreja é pelo líder não saber quem ele é. E quando eu não... Eu ouvi essa frase... Dr. Johnny, meu amigo Johnny, divinamente, ele falou essa frase na igreja domingo: quando eu não me conheço, quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou, sabe o que eu faço? Eu busco reconhecimento. Reconhecimento é um substituto para autoconhecimento. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou, eu fico atrás de reconhecimento. Isso pode ser em likes, em vídeos, em aplauso, em querer que me vejam, entendeu? Aquela pessoa andando pela rua, mostrando mais do que deveria, buscando um reconhecimento, é por não ter conhecimento. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso de reconhecimento. Eu preciso viver o que Deus tem para mim. Eu preciso andar nas obras que foram preparadas para mim, nas boas obras que foram preparadas para mim de antemão. E o que eu quero que você entenda é que as boas obras do Douglas não são necessariamente as boas obras suas. Porque o Senhor, como um pai, preparou para mim um caminho para eu trilhar, e Deus preparou para você um caminho para você trilhar. Eu posso me inspirar em você dizendo: uau, olha que lindo como ele está sendo fiel. Eu também quero ser mais fiel. Olha como ele ama Jesus, eu quero amar mais Jesus. Mas quando o assunto é missão e vocação, eu preciso descobrir qual é o meu, você tem que descobrir qual é a sua, para que a gente seja fiel e a gente ande naquilo que Deus tem para nós. Quem é você? Quem é você, meu amado? Quem é você, minha amada? Quem é você? Aonde mais te tocaram? Aonde mais tentaram te atrapalhar? Qual a sua história? Sabe, essa palavra que eu disse para vocês guardarem é com Cristo. Então, eu fui ressuscitado com Cristo. Então, agora eu disse que salvação é você se tornar um. Então, eu quero te dar um jeito de descobrir pelo menos a sua falsa identidade. Eu quero te ajudar no caminho, pelo menos, de entender quem você não é. Se você tá aqui comigo e você nasceu de novo, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que você pensa sobre você, que não é possível pensar sobre Cristo, é sua falsa identidade. Como assim, Douglas? Dá um exemplo. Então, se eu penso assim, cara, eu sou um burro. Você nasceu de novo. Cristo vive através de você. Então, dá pra falar isso de Cristo? Cristo é um burro? Não. Então, não é sua identidade. Dá pra... Mas Douglas, eu agi de forma burra. Sim, você agiu de forma burra. Agora eu tô dizendo, você agiu de forma burra porque você não tá vivendo a sua verdadeira identidade. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive através de mim. Então eu só vou viver e fazer uma burrice quando eu não tô vivendo minha verdadeira identidade. Então, só que você tem que parar de assumir isso como identidade. Ah, eu sou uma fracassada. Eu sou uma fracassada. Dá pra falar isso de Cristo? Cristo é um fracassado? Não, então não é sua identidade, porque agora você tá em Cristo. Agora a sua vida não é mais o seu velho homem, não é mais o que você ouviu dos seus professores, não é mais do bullying que você sofreu, não é mais dos traumas dos pais que você teve. A sua vida agora está escondida em Cristo e você é um com ele. Essa é a sua identidade. Então dá pra falar isso de Cristo? Então não dá pra falar isso de você. Gente, quem tá entendendo o que eu tô falando? Isso é poderoso, isso pode transformar a sua vida, cara. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora nós somos um com ele. E isso é salvação. Nós somos um com Cristo. Sabe? Eu gosto muito da série lá do The Chosen, né? Eu tive a oportunidade de ir lá e entrevistar o ator de Jesus. Eu não sei se você viu nos podcasts, mas se você não viu, depois entra lá com o elenco. Foi muito legal. E assim, toda vez que você assiste a série, ou pode ser até um filme de Jesus, talvez você não viu a série, mas você viu algum filme de Jesus, e você tá vendo ali Jesus andando com as pessoas, e aí Jesus cura, Jesus liberta, Jesus com os discípulos. E eu te faço uma pergunta: com quem você se identifica? Quando você olha, com quem você se identifica? E aí, você olha e fala assim, cara, eu me vejo no Pedro. Eu me vejo no Pedro, esses altos e baixos e tal, meu Deus, eu sou assim, impulsivo. Ou às vezes, ele tem um encontro com aquela mulher prostituta e você fala, meu Deus, eu me vejo ali naquela situação. Ou ele tem um encontro com o leproso, com o paralítico. Ou ele tem um encontro com o Mateus lá na série e tal. Você fala, meu, eu me enxergo naquele personagem, eu me enxergo. Agora, posso te fazer uma pergunta? O Espírito Santo veio na sua vida, te fez nascer de novo para se enxergar em quem ali naquela série? Para se enxergar em quem ali naquele filme? Em Jesus. Então, se tem um personagem que parece comigo ali naquela série, é Jesus. Agora, a minha distorção, a minha falsa identidade pode ser parecida com a de Pedro. Porque Pedro só faz o que faz porque ainda não tinha entendido quem ele era em Cristo. Porque Mateus só fez o que fez porque não tinha entendido quem ele era em Cristo. Porque aquelas brigas, aquele leproso, aquela prostituta, só estava vivendo aquilo porque não sabia quem ela era em Cristo. Estava vivendo essa distorção que o pecado faz na nossa vida. Agora, o Espírito Santo que está em mim me faz andar como Cristo andou. Nós temos agora a natureza divina que agora nos dá condições de andar piedosamente. Então eu preciso olhar e falar, ok, eu era como esse, eu era como aquele, mas agora que eu nasci de novo, eu sou como Cristo. Então de novo, como é que eu identifico a falsa identidade, Douglas? O que você pensa sobre você? Dá pra falar de Jesus? Não, então não é sua identidade. Quem é você? E a segunda pergunta é, quem te disse que você é isso? Eu gosto muito da passagem do nascimento de João Batista, né? Então, eu não sei se você lembra que um anjo apareceu para Zacarias, né? Ele estava lá no templo e um anjo apareceu para ele e falou, sua mulher vai ficar grávida. Só que ela era já idosa, então ele duvidou, ele ficou mudo tal. E o anjo falou, esse seu filho vai preparar o caminho para o Messias e o seu filho vai se chamar João. Então, presta atenção, o céu já revelou o nome dele, João. Ele vai chamar João, ok? Acabou. Então você não dá nome pro seu filho, o céu dá nome pro seu filho. Eita! Ele fala, então ele vai chamar João. E aí beleza, aí chegou o nascimento de João Batista. E eles estavam lá no oitavo dia circuncidando o menino. E olha que doido que acontece. De repente, chegou a hora de dar nome pro menino. E aí todo mundo queria pôr o nome dele de Zacarias, o nome do pai dele. E aí Isabel falou não, a mãe falou não, ele vai chamar João. E sabe o que está escrito lá? Está escrito assim, Lucas, e as pessoas falaram, mas como? Você não tem nenhum parente com esse nome. Ele vai chamar João. Não, mas peraí, você não pode pôr esse nome. Você tem que pôr o nome dos parentes. Você tem que pôr o nome do sistema que você vive. Você tem que carregar os traumas. Você tem que carregar as dores. Você tem que carregar os problemas. Você tem que carregar a história de pecado, de maldição da sua história e da sua família. Ela falou, não, ele não vai carregar nada disso. Ele tem um nome dado pelo céu. Ele vai chamar João. Ei, quem falou o seu nome? Quem falou quem você é? Foi Deus que colocou esse nome em você? E eu não tô falando do nosso nome, literal, eu tô falando sobre a identidade que você acredita sobre você. Como eu disse, gente, o que nós mais precisamos hoje são homens e mulheres liderando que sabem exatamente quem são. Porque quando eu sei quem eu sou, eu posso ajudar outros a descobrirem quem eles são em Deus. Eu posso ajudar outros a se livrarem de falsas identidades que estão carregando, para entrar nesse lugar maravilhoso das boas obras que foram preparadas para nós antes de Ele mesmo nos salvar. Ele te salvou, para que você possa deixar para trás essa falsa identidade. Essa falsa identidade que você criou para tentar agradar as pessoas. É por isso que João Batista, por saber quem era, podia dizer, raça de víboras! Ele podia apontar o dedo na cara daquele líder religioso, daquele líder, e falar assim: você tá casado e esse seu casamento tá errado, você tá em adultério. Por que ele tinha coragem de fazer isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele não estava ali para agradar as pessoas, ele não tinha temor dos homens. A Bíblia diz assim: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você fala: meu Deus, Douglas, eu sou tímido. Não é timidez que você tem, é pecado. É temor dos homens. Você tem mais medo de desagradar homens do que você tem de desagradar a Deus, porque você não sabe quem você é. Você tem coragem de fazer essa oração? Quem sou eu? Ah, Deus, quem sou eu? O Senhor me salvou. Me salva da minha falsa identidade e me deixa viver o que o Senhor tem para mim, para que eu possa viver para a sua glória, para a revelação da tua reputação em toda parte. Quem sou eu? Sabe, amados, nós precisamos de líderes assim, sem crise de poder, que não estão buscando ser reconhecido, porque se autoconhecem através da revelação do alto. E deixa eu te fazer um convite. Está aberta as inscrições para a nossa escola de liderança do Jesuscop. E é isso que a gente está atrás, de homens e mulheres que querem liderar como Cristo. Sabe, eu dou o primeiro módulo da certificação em liderança e é inteiro sobre como ser um líder como Cristo, um líder inútil. Né? E eu vou falando ali sobre as características desse líder e é muito confrontador. E a gente está atrás de um exército de pessoas que querem se levantar para liderar como Cristo liderou. Será que você faz parte desse exército? Então tá aberta as inscrições, vai ficar até semana que vem apenas, ok? Aberta as inscrições. Mas se você se inscrever nessas próximas horas, você vai ganhar um bônus. São duas coisas. Primeiro, você vai ganhar uma masterclass mensal, tá? Na verdade, perdão, uma mentoria mensal. Então, mensal, uma vez por mês, durante um ano, nós vamos entrar ao vivo no Zoom juntos pra gente poder trocar ideia com todo mundo que se inscrever nesses próximos dias, tá? Então, é só pra quem se inscrever nesses próximos dias que vai ganhar. Então, corre, escreve agora aí, tá? Pra você participar. Então, uma vez por mês, nós vamos estar junto no Zoom. Tem todos os módulos lá disponível, você pode fazer todas as aulas, mas uma vez por mês, nós vamos entrar junto no Zoom pra gente tirar dúvidas e conversar e eu saber como é que tá aí e a gente trocar experiências vai ser muito bom. Então é só para quem se inscrever agora, tá? E o segundo bônus, eu vou dar todos os esboços de mensagem para você que eu tenho. Então eu tenho uma página com todos os esboços e nos esboços você clica, ainda tem o vídeo da pregação. Então você pode ver a pregação como eu falei ali e o esboço inteiro para que você possa pregar aí na sua comunidade, no pequeno grupo, nos jovens, adolescentes, aonde for. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então esses dois bônus é só para quem se inscrever nesses próximos dois dias. Então, eu vou deixar o link aqui, corre para você se inscrever. Ah, tem uma coisa muito legal. A gente confia tanto na nossa escola de liderança, certificação em liderança de Zescop, que você pode fazer a sua inscrição e usar por 7 dias. Se em 7 dias você falar, cara, não fez sentido para mim, a gente devolve todo o valor para você. Não tem letras miúdas, não vamos perder a amizade, não tem problema nenhum. A gente devolve todo o valor para você, tá? Porque a gente sabe que é de muita qualidade e o quanto isso vai mudar a sua vida. Então, você tem 7 dias para experimentar se você tá na dúvida, ok? Ao concluir o curso, você ganha um certificado, então a certificação. Qual é a diferença desse curso? É que você tem algumas provas durante, algumas avaliações durante o curso para saber do seu conhecimento. E não é só para mostrar para nós que você sabe para você ganhar a certificação, mas para você mesmo saber que aquele conteúdo está dentro de você e você ter confiança para liderar, né? Um dos módulos é Identidade e Propósito com o pastor Paulo Borges Jr. Gente, você precisa fazer esse módulo. Dentro disso aqui, tudo que eu falei, você precisa fazer esse módulo e crescer no conhecimento de quem você é, na revelação do que Deus tem para você, para que você possa liderar os príncipes, as princesas que o Senhor quer espalhar por todo o Brasil e fora do Brasil. Eu tenho incentivado muito você que está fora do país a fazer esses cursos. Cara, para você que está vivendo em dólar ou em euro, o curso é muito barato. Se eu não me engano, vai dar assim 15, 18 euros. Vai dar ali menos de 20 dólares. Então, faça esse curso. Deus quer transformar imigrantes em missionários. Você foi para esse lugar achando que Deus levou você aí para ganhar dinheiro. Não, Deus levou aí você para brilhar o evangelho, brilhar a luz do evangelho, pregar o evangelho e espalhar o verdadeiro tesouro dele nesse lugar. E talvez você não tenha confiança de fazer isso. Nós queremos te ajudar, transformando imigrantes em missionários. Então vem fazer a nossa escola de liderança, certificação em liderança de Zescop. Link está na descrição. Corre, porque a gente vai fechar essa turma agora. É a segunda turma, tá, que tá fazendo a nossa certificação em liderança. Então, lembrando, você vai ganhar dois bônus se você se inscrever nos próximos dois dias. Primeiro, você vai ganhar a lista com todas as minhas pregações. E segundo, você vai fazer parte dessa mentoria mensal que vai entrar ao vivo no Zoom junto comigo. Beleza? Então, eu espero você lá dentro da certificação. Link tá aqui na descrição. Corre fazer sua inscrição para você fazer parte dessa turma. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.